Center, Rua Jesuíno Marcondes, número 30. Telefone 42 99947-0043.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós.
Boa tarde, olá querido ouvinte 91.7. Estamos chegando com mais um Bem Me Quero, em sintonia com a saúde de hoje. Você está na melhor companhia, juntos na melhor companhia, juntos na 91.7 Ipiranga de Palmeira. Hoje, dia 7 de outubro de 2024, 12 horas e 46 minutos, e eu sou a Joselba Haas. E como está você aí do outro lado, querido ouvinte? Eu espero que você esteja bem. Começamos uma semana aí, segundona, né? Mas uma segundona abençoada, que começou com esse dia lindo, esse sol iluminando, aquecendo, trazendo luz, trazendo muita energia positiva para começarmos bem a semana. E nós começamos muito bem o programa de hoje. Mas antes de falar o que nós trataremos no programa de hoje, vamos agradecendo aos nossos patrocinadores. Correio Moraes Saúde, é que tem ali a clínica de especialidades Correio Moraes, onde você encontra o gastroenterologia, radiologia, oftalmologia, ortopedia, urologia, entre outras especialidades. E você marca sua consulta pelo 3252-1478. Também tem a clínica de imagem, que fica anexada ali, né, do ladinho do laboratório de análises clínicas, e faz o raio-x e a tomografia. Você pode marcar pelo 3252-6094. Também tem o laboratório, né, de análises clínicas, mais de 40 anos de confiança, de responsabilidade de uma família atendendo a sua com todo carinho. A família Correio Moraes, com toda a responsabilidade e carinho há mais de 40 anos. E também das Óticas Diniz, as Óticas Diniz, que querem ver você sempre feliz. E no mês das crianças, as Óticas Diniz tem ofertas especiais aí para os baixinhos. Quando você mandar fazer o óculos do seu baixinho lá nas Óticas Diniz, você ganha a lente de filtro de luz azul para proteger os olhos da criançada e dos efeitos danosos das telinhas. E além disso, se você fizer o seu óculos completo nas Óticas Diniz, você ganha um óculos solar gratuito. Veja só que presentão, né? Dia das crianças, mas quem ganha o presente são os papais. Então corre lá para as Óticas Diniz, faz o seu óculos lá, conversa com o Diego, com toda aquela turminha lá das Óticas Diniz, que atendem sempre com o maior carinho, né? Com a maior simpatia, com a maior educação. E as Óticas Diniz ficam ali na Rua Conceição 874, quase em frente à Floricultura Imperatriz. Também chegamos num oferecimento da Clínica Renove. A Clínica Renove, que tem baropodometria, dermatologia, estética avançada, fisioterapia, fisioterapia pélvica, ginecologia, agora também com a novidade da pediatra atendendo na quarta-feira. E você pode marcar sua consulta pelo 998-33-2480. Pedi para o Nando colocar uma musiquinha aí que diz assim, o refrãozinho, né? Erga um pouquinho aí para nós, Nando, faz favor.
Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim.
Isso, então, essa música, né, ela diz a começar em mim. Mas o que que tem que começar em mim? Haja mais amor a começar em mim. Por que será? Porque hoje nós vamos falar de autoestima. E também vamos falar de empatia. Porque, afinal de contas, eu só consigo amar, respeitar o outro a partir do momento em que eu também me amo, que eu também me respeito, que eu também me estimo. Nós saímos do Setembro Amarelo, querido Rádio Ouvinte, mês em que se deu ênfase à prevenção ao suicídio. E estamos no Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Entre tantas campanhas, prédios iluminados com as cores referentes às campanhas, movimentos em redes sociais, a pergunta que fica é: somos empáticos com as pessoas que passam por depressão e com os pacientes oncológicos? Será que realmente sabemos o que é empatia? Deixamos os nossos interesses de lado para olhar a necessidade do outro? E quanto ao amor próprio, a autoestima e o autocuidado? Como temos nos amado a ponto de procurar ajuda diante de uma depressão? Ou na mudança de estilo de vida e atitudes preventivas para evitar o câncer? Entender o que significa autoestima e empatia pode não ser tão simples quanto nós tentamos aplicá-los ao cotidiano de nossas vidas. Falar eu sou empático é até bonito, mas será que nós realmente praticamos a empatia? Se lançarmos uma pergunta sobre se você se considera, né, uma pessoa empática ou você considera sua autoestima adequada, provavelmente a resposta será afirmativa, né? Ah, eu sou empático, eu tenho autoestima. Raras algumas exceções. Se te perguntar sobre empatia, poucos vão responder que não se importam com as outras pessoas. Mas nós precisamos entender um pouquinho mais a fundo o que é empatia, né? Nem sempre empatia é só dizer, ah, eu sei o que você sente. Porque muitas vezes é muito difícil a gente realmente saber o que o outro sente, porque cada um sente diferente. E para conversar um pouquinho a respeito, né, de autoestima, de empatia, eu trouxe hoje aqui um ser humano muito querido, né? Ela é um doce de pessoa. É a Neinha Karen Ferreira Turek. É Turek ou Turek?
Turek.
Turek. Seja muito bem-vinda, Neinha. Boa tarde.
Boa tarde.
A Neinha, então, ela tem 32 anos, ela é casada há 15 anos com o Misael Turek, mãe de dois filhos, Carlos Eduardo e Vitor Emanuel, filha de Rildo e Roseni Ferreira. Ela é natural de Palmeira, pastora, estudante de psicanálise clínica, coach, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de tempo, etc., estagiando na Clínica Renove, como psicanalista clínica. Então, Neinha, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Né? Nós sempre batemos um papo gostoso aqui, né, para levar para as pessoas um bem-estar. Bem-estar físico, social, emocional, espiritual. Né? Então, é um prazer imenso receber você aqui hoje, que prontamente respondeu sim ao nosso chamado, né? E para começar, então, como você já ouviu aqui, né, toda a introdução que a gente fez aí, é muito importante ter autoestima. Sim. Mas o que é autoestima?
Então, autoestima, muitas vezes as pessoas confundem com o externo. E a autoestima está totalmente ligada com o nosso interior. É algo sobre o que você falou do se eu me valorizo. Se eu me amo, se eu bem me quero, como a gente está falando aqui do programa, né?
Uhum.
O nome do programa me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz em ser convidada. Então, a autoestima é uma qualidade de quem se valoriza, de quem se contenta com o seu modo de ser e, consequentemente, ela vai demonstrar confiança em seus atos e em seus próprios julgamentos. É uma pessoa com uma autoestima em alta, ela se conhece, ela se valoriza. E como já diz como já nos ensinam, né, os 10 mandamentos, amar o próximo como a mim mesmo. Uhum. Mas se eu não me amar, eu não consigo amar
não.
O próximo.
Uhum. é toda a questão do amor e do cuidado, né? Como que você cuida de uma pessoa se você não cuida de si mesmo? Como você ama uma pessoa se você não ama a si mesmo, né? Porque, como disse, eu escolhi essa música hoje porque eu acho muito pontual essa música. Eu até gosto muito de ouvir. Ela é uma música bem gostosinha, né? E ela diz a começar em mim. Então, tem que começar em mim, né? Não tem como eu amar a outra pessoa se eu não me amo.
Sim. É, hoje em dia, as pessoas também... A gente vai falar disso mais pra frente um pouquinho. Mas as pessoas dependem muito do outro. Sempre buscando no outro. Pra mim me amar, eu preciso que você me aceite. E isso quer dizer que a pessoa já não se ama. Se ela depende do outro. Primeiro, eu preciso me reconhecer. Eu preciso reconhecer os meus pontos positivos. Eu preciso reconhecer que eu não sei fazer isso, mas eu sei fazer isso aqui com maestria. Excelência, com maestria. Então, é de se refletir sobre isso.
Exatamente, muito bom. E por que que a autoestima é tão importante?
Porque ela influencia totalmente num conjunto. Porque nos nossos relacionamentos vai influenciar em como a gente lida com os nossos conflitos, com os desafios, com as dificuldades da nossa vida. E vai estar totalmente ligada ao nosso bem-estar, à nossa saúde, por exemplo. Porque se eu não tenho autoestima, se eu não tenho autoconfiança, automaticamente a minha tendência é ser uma pessoa mais negativa. E essa negatividade vai me levar a ter problemas de saúde, a ter problemas, como eu já falei, é um conjunto nos relacionamentos, no conjugal, seja com filhos. As pessoas tendem, com baixa autoestima, tendem a se esquivar, a se esconder, a não querer estar participando de grupos sociais, né?
Inclusive, eu acredito também que a pessoa que tem autoestima, ela sempre está baixa, né, autoestima, ela está sempre procurando aprovações, sempre, né, dos outros. E acaba que muitas vezes ela se contenta com migalhas, né? Acaba se contentando com migalhas de relacionamentos, com migalhas de convivência e vai se acostumando àquilo ali, né? E eu acredito que vai sendo somatória, tudo isso vai sendo somatório até levar a adoecer.
Vai,
né? Porque o psicológico, ele influencia muito, né, Neinha, no físico. Nós temos o nosso grupo de apoio, que você sabe, né, o tratamento oncológico. Então, a gente tem muita convivência com as meninas, com as pacientes. E a gente percebe isso muito nelas, né, que quando elas baixam a autoestima, baixam o amor próprio, a doença parece que toma conta, aumenta, né? Então, vão ficando depressivas, tristinhas, cabisbaixas, vão se recolhendo, mesmo pelo próprio processo, né? A gente tá em outubro rosa, por isso que eu tô tocando no assunto também, né? E tem muita pacientinha ouvindo aí, o grupo também, e isso afeta demais, né? Então, a gente sempre diz, não deixe que a sua autoestima caia, né? Porque a partir do momento em que a autoestima cai, parece que vai tudo por água abaixo, né? Ela já não quer mais, você já não se relacionava muito bem em sociedade, daí que se tranca mais ainda, e isso faz muito mal, né? Faz, a gente sabe que acarreta demais, né, na paciente. E é possível estar plenamente feliz e satisfeito consigo mesmo?
É possível. Desde que a autoestima, a autoconfiança, o autocuidado, como a gente falou, são habilidades que podem ser adquiridas. Então, se eu tenho uma autoestima boa, se eu sou uma pessoa positiva, eu vou ser uma pessoa grata. E incluindo nisso tudo aqui que a gente está falando, a gratidão também é algo que vai somar muito para que a gente possa alcançar essa felicidade, esse contentamento pleno. Se isso, a gente falando na psicologia, sim, a resposta é um sim. Já levando para psicanálise, que não é o caso, né?
Uhum.
Agora aqui, que também tem a ver com o que a gente estava falando atrás, por isso que eu vou citar isso.
Sim, sim.
O Dr. Freud, ele diz que é impossível se alcançar uma felicidade plena.
Uhum.
Já que, como a gente falou, a gente sempre depende do outro.
Uhum.
Em todo o nosso convívio social, a gente depende de outro. Eu dependo do desejo do outro.
Uhum.
E o outro também depende do meu desejo. Só que, levando para o ponto de vista já psicológico, que é o nosso natural, nosso normal, nosso cotidiano, é possível sim. Só que a gente, até eu ia falar sobre isso mais para frente, mas a gente é formado, a gente é feito com um espírito, alma e corpo.
Uhum.
Então, os três, se eles estiverem bem alimentados, como que eu vou alimentar o meu corpo físico? Como que eu vou cuidar dele? Eu tô adiantando um pouquinho que eu iria falar
não
ali no
final.
Não
tem problema, porque a gente vai conversando.
Mas eu acho que é importante, né, falar isso. Esses dias atrás eu falei isso na igreja, algo tão simples. Mas às vezes a gente ouve e não pratica, é algo simples, simples. Como que eu vou cuidar do meu físico? Eu vou fazer exercícios físicos, eu vou cuidar da minha saúde, fazendo os meus exames.
Da alimentação,
tendo uma alimentação saudável, fazendo os exames de rotina. Se eu sinto alguma coisa, eu preciso ver o que está errado.
Uhum.
A nossa alma, é onde ficam os nossos pensamentos, é onde ficam as nossas emoções. O coração, que a gente sempre fala, tá ali, tá totalmente ligado com a alma. Então, eu preciso fazer algo que eu gosto. Eu preciso me livrar de relacionamentos negativos, de pessoas negativas. Quanto mais eu convivo com pessoas tóxicas, a minha tendência é me intoxicar também.
Uhum.
E então, procurar algo que eu gosto de fazer. Por exemplo, no interior, né? Eu sou do interior, falo sempre com muito orgulho das minhas raízes,
né? Ah, é uma delícia. Interior é uma delícia,
eu
né?
Me criei na roça, trabalhando lá com meus pais, meus familiares de campestrinho, né?
Uhum.
Até um abraço pro pessoal que está ouvindo a rádio. E eu sempre fui uma pessoa muito positiva. E sempre tentei implantar na cabeça das pessoas todas ao meu redor, tentar implantar isso. E que um dia eu queria fazer isso, um dia eu queria ser isso, um dia eu queria fazer para poder ajudar as pessoas. E depois, para as pacientes aí, né, que estão ouvindo também o programa, eu fiz acompanhamento com a oncologia por 5 anos. Depois tive que passar por uma cirurgia, porque o problema estava agravando.
Uhum.
Porém, a minha positividade me ajudou muito, por isso hoje eu tô aqui, porque poderia ter sido mais complicado. Poderia ter sido diferente.
Uhum.
Eu quase entrei numa depressão, mas também tive pessoas, a minha mãezinha, que sempre esteve, que está comigo, hoje está ali em casa, né, cuidando dos meus filhos, para mim poder fazer, cumprir com o propósito.
Uhum. Porque um abraço para sua mãezinha, como é que é o nome dela?
Roseni.
Um abraço, Ferreira. Dona Roseni.
Ser positivo.
Exatamente.
Vai
faz
nos
toda
ajudar,
a diferença.
Faz toda a diferença.
Você sabe que o meu oncologista sempre fala isso. Ele diz, não é nem 50%,
é 90%.
É o pensamento positivo, é a tua força de vontade de vencer a doença, tua força de vontade de viver, né? Eu sou paciente oncológica desde 2016 também, né?
Sim.
E sempre também enfrentando desafios e desafios no meu tratamento, mas sempre com pensamento positivo. Não Sim. vai dar certo, amanhã vai ser melhor, né? Hoje pode não estar bem. É sempre o que eu tento passar também para as pacientinhas. Então, isso que você falou, nossa, é muito verdadeiro mesmo. E então, né, Inha, nós vamos para um rápido intervalinho, né, para as nossas publicidades, né, Nando? E nós já retornamos aí com esse bate-papo gostoso aqui com a Neinha. Se você quiser mandar alguma mensagem, né? Aí o pessoal, os parentes dela aí também, né? Família, quiser mandar um beijo, um abraço, pode mandar mensagem aqui para nós, né? Nós estamos aqui na FM 91.7, aguardando a sua mensagem. Então, manda mensagem, participa conosco, tá? Até já.
A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Ipiranga.
Correia e Moraes. Saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o Grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691.
Olá! A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz. E no mês das crianças tem um presente para a criançada, isso mesmo. Na compra dos óculos completos, a criança ganha a lente da luz azul, a lente que vai proteger os olhinhos aí do efeito das telinhas. Então corre para a Ótica Diniz e garanta a lente da luz azul na compra do óculos infantil. A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz.
Médico ginecologista e obstetra, formado pelo Hospital do Trabalhador em Curitiba, pós-graduado em sexologia clínica. Dr. Vinícius Guadagnin atende na Clínica Renove em Palmeira. Áreas de atuação na ginecologia, DIU hormonal e não hormonal, implante hormonal, terapia de reposição hormonal, incontinência urinária, infanto puberal, procedimentos ambulatoriais, cirurgias ginecológicas, estética íntima e realização de exames preventivo. Na área de obstetrícia, pré-natal, parto e puerpério, parto humanizado e cesariana eletiva. Agende sua consulta com o Dr. Vinícius Guadagnin na Clínica Renove, em Palmeira. CRM Paraná 39.695.
Em todo lugar, a toda hora, só dá Ipiranga FM 91.7.
Retornamos com o nosso Bem Me Quer em sintonia com a saúde de hoje, né? Dia 7 de outubro de 2024, 13 horas e 7 minutos. Eu sou a Joselba Haas e você está ouvindo Bem Me Quer em sintonia com a saúde. E estamos juntos na melhor sintonia, na sintonia da 91.7 Ipiranga FM de Palmeiras. Você pode mandar sua mensagem pelo 999-53-3669. E hoje recebemos aqui a Neinha. A Neinha que está falando sobre autoestima e empatia. E nós recebemos uma mensagem aqui da nossa queridíssima Ariane. Ariane Baral se mandou uma mensagem aqui. Então, boa tarde. A Neinha é uma pessoa incrível. Conheço ela e a mãe dela há quase 10 anos. A mãe dela é a pessoa mais querida e pronta para tudo que eu conheço. Cuidou com muito amor e carinho de mim, dos meus filhos, me ajudou no puerpério. É uma pessoa maravilhosa. E a Neinha saiu igualzinha à mãe dela. É uma alegria para mim falar dela e também de saber que ela faz parte agora da equipe da minha clínica. Tenho certeza que ela vai ter um futuro brilhante e que as pessoas que por ela forem atendidas serão muito beneficiadas e vão sentir quanto amor essa mulher tem para dar. Beijo para vocês duas. Beijo para você também, querida Ariane. Beijo, e eu já percebi isso. Nossa, quando ela chegou aqui, que ela, a gente se reconhece, né? A gente reconhece energia boa, né, Ari? E eu já reconheci nela ali, a hora que eu vi esse sorrisinho franco dela ali, já bastou, né? O abraço gostoso também. A Bárbara também está mandando aqui, que está ouvindo. Obrigada, Bárbara, por você estar na nossa audiência sempre, né, querida? É, aqui também tem, oi, Neinha, sou a Marici, um abraço, estou ouvindo você.
Obrigada.
Tem áudio, mas áudio a gente não pode ouvir aqui, pessoal. Então, mandem mensagem escrita, por favor, porque não tem como a gente abrir os áudios, tá? É, então, vamos continuar aqui, né, com o nosso bate-papo com a Neinha. Então, Neinha, a gente saiu aí do Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nós sabemos que a depressão é a grande causadora dos suicídios. E a autoestima na depressão é um assunto ainda mais delicado, né? E ela pode ser tanto uma das causas quanto um resultado. Da mesma forma que a autoimagem negativa pode causar essa condição. E a depressão, ela pode destruir a autoestima, né? E a baixa autoestima também pode causar a depressão. Ou seja, é uma via de mão dupla, né? O que que você me...
É, a depressão, ela é uma doença, né?
Uhum.
Como até a gente... Eu falo muito disso particularmente, porque geralmente uma pessoa com depressão, conforme o estágio que ela esteja, ela não consegue ter esse convívio social, que é o que a gente já estava falando. Uhum. Se a pessoa estiver só com a autoestima baixa, ela já não consegue, em muitos casos, se inserir num convívio social.
Uhum.
Então, quanto mais quando ela está com a depressão, porque a depressão, ela surge de diversos fatores. Pode ser genético, pode ser biológico, ambiental ou psicológicos. Ou psicológico seria,
uhum,
a palavra mais correta, né? Então, eu sempre falo, às vezes a pessoa é um homem, né? É um homem, uhum, de 30 anos, está com uma depressão e ele não sai de casa. Aí, o que que as pessoas falam? É, já que a gente está falando sobre empatia,
uhum,
né? Ai, é...
Frescura.
É frescura. A pessoa é preguiçosa.
Falta de Deus.
Usam outros, uhum, termos, né? Uhum. Que a gente não pode referi-los.
Isso.
Aqui. Mas a pessoa tem preguiça,
uhum,
a pessoa, e não, é falta de empatia, é bom a gente refletir sobre,
uhum,
porque a depressão não é porque a pessoa é fraca, ou porque a pessoa é fresca, como a gente diz,
uhum,
né, é porque, pode ser, porque a pessoa sofreu um impacto muito grande, como a perca de um ente querido,
uhum,
até como a gente está falando sobre o Outubro Rosa, a pessoa tem ou teve um paciente oncológico, uhum, dentro de casa.
Viu a todo, gente, o sofrimento.
Sim, a gente que passou por isso e que já viu pessoas que... tem pessoas, né, que a gente conhece passando por essas situações, a gente entende que a depressão não é brincadeira.
Uhum.
E daí as outras pessoas que, graças a Deus, nunca tiveram isso, elas não conseguem entender. Então,
uhum,
para quem ainda tem dúvidas sobre isso, a depressão é sim uma doença.
Isso.
E, inclusive, é o mal do século, né?
Uhum.
E se referindo a baixa, se a baixa autoestima pode causar a depressão, ela pode sim.
Uhum.
Porque uma pessoa com a baixa autoestima, como eu falei anteriormente, ela tende a se desvalorizar, ela não consegue olhar para o valor que ela tem.
Uhum.
Como eu comentei aqui, convive com pessoas, principalmente relacionamentos conjugais tóxicos.
Uhum. Uhum.
E a mulher, como ela é mais emotiva, o homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Então, ela vai acreditar em tudo que aquela pessoa diz. Ah, você tá feia, você tá gorda, ou você tá muito magra. E isso, para uma pessoa que já está com autoestima baixa, às vezes, é a, uhum, gota d'água para ela cair em uma depressão.
Principalmente quando vem das pessoas que você mais ama,
que você mais estima.
Então, o que aquela pessoa fala tem uma importância muito grande, né? Quando,
sim,
é uma pessoa que a gente ama, que a gente admira, tudo que aquela pessoa fala pra gente tem uma importância muito maior que uma outra,
sim,
pessoa, né? E realmente, nos relacionamentos pode acontecer isso, né?
pode. É, até mesmo com filhos, Joselba. Eu já ouvi vários relatos, né? Como você citou ali no início, eu sou pastora também, junto com o meu esposo. E a gente ouve em visitas, a gente ouve muito também sobre filhos.
Uhum.
Às vezes o filho, porque já teve um problema, principalmente paterno, ele acaba caindo no vício.
Uhum.
E, por consequência, adquire uma depressão na qual as pessoas chamam de rebeldia.
Uhum.
E através disso, acabam esses filhos faltando muito com respeito com a mãe, que foi a pessoa que mais nos amou.
Uhum.
A mãe é a pessoa que mais ama a gente,
sim,
os filhos.
Sim.
Claro que existem pais, paizão.
Uhum.
Não, né? Mas como a gente está focando aqui mais mulheres, né? Uhum. O nosso Outubro Rosa aí, também acaba que os filhos falam para as mães e as mães acabam sofrendo muito com isso.
Uhum.
Porque, como você disse, é das pessoas que a gente mais ama.
Uhum. Isso que dói mais,
isso
machuca
dói
mais,
machuca mais. E por consequência disso, acaba virando um ciclo vicioso ali. De um passando para o outro. Uhum. Quando você vê, tem uma família de depressivos.
Uma família toda doente.
E daí é onde que entra a empatia, que a gente não deve olhar com olhos de julgamentos, com olhos de crítica, mas tentar ajudar. Tentar fazer algo, né? É, como eu estava falando ali no início, eu sempre sonhei em poder ajudar as pessoas. Sempre sonhei em poder fazer alguma coisa diferente para poder mudar realmente, de alguma maneira, a vida das pessoas.
Uhum.
Foi até que então eu passei pelo acompanhamento e, graças a Deus, como a gente estava falando ali no intervalo sobre o grupo de apoio, eu não tive, assim, um grupo de apoio. Claro, eu tive muitas orações, o pessoal de todas aí as religiões, né, orando, rezando por mim. Mas, dentro de casa, até eu quero mandar um abração pro maridão, Misael.
Olá, maridão, ganhou um abraço aí, viu?
E também aproveitar e agradecer aqui, né, porque ele sempre esteve do meu lado, ele sempre me apoiou. Aqueles banhos, eu fiz a cirurgia bilateral, né? Então, eu não podia erguer os braços.
É, eu também passei por isso.
Ele me ajudava com tudo, desde um copo d'água. Ele e a minha mãe, o tempo inteiro dentro da minha casa. A minha tia Nilda também, quero mandar um abração pra ela. Esteve ali durante todo esse tempo. Mas hoje eu entendo que eu tive eles ali do meu lado. Então, hoje eu posso pegar tudo isso e somar e levar para outras pessoas também.
Exatamente. É como você disse, a gratidão, né?
Gratidão.
A gratidão alimenta em você a autoestima, alimenta a resiliência, né? Alimenta a empatia. A gratidão, ela tem um poder assim maravilhoso, um poder incrível, né? A própria gratidão a Deus, né, Neinha?
Sim.
Você, assim como eu, quantas mais sobrevivemos, né? Estamos vivas. Então, essa gratidão a Deus, a tudo que a vida está nos proporcionando, porque depois, querido ouvinte, que você passa por um diagnóstico de câncer, por uma situação difícil, você enxerga a vida de totalmente diferente, totalmente, né? E esse sentimento de gratidão fica imenso dentro da gente, né, Neinha? Que até não tem como a gente guardar só pra gente, a gente tem que sair ajudando, servindo, ajudando, colocando para fora, né? Porque ele é muito grande, o sentimento de gratidão realmente é muito grande dentro da gente.
Dentro do elevador, no hospital, quando eu fui fazer a cirurgia, me veio tudo que eu tô vivendo hoje, que eu decidi. Eu trabalhei junto com o Misael na construtora, né, por alguns anos, e depois disso eu decidi que dentro daquele elevador me veio a minha vida inteira, porque eu tava entrando lá e não sabia o que, que seria da minha vida.
Uhum.
E quando eu entrei dentro daquele elevador, veio os meus filhos na minha cabeça, os meus sonhos, que era de fazer o que eu realmente amo. Eu me amo, e Deus, se me der uma nova chance, eu sou muito grata a Deus, como você disse, Ele é a pessoa que eu mais amo.
Uhum.
Primeiro, né? Porque, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas.
Exatamente.
E depois, né, o resto vem. Uhum. E eu, depois disso, decidi que eu iria correr atrás dos meus sonhos e cuidar mais do que realmente tem valor. Uhum. E é isso aí que eu tenho feito e tô muito feliz, tô vivendo uma fase muito feliz da minha vida. Porque, como a gente estava falando ali sobre autoestima, sobre autoconfiança, a gente precisa saber de onde a gente veio e para onde a gente vai, para onde a gente quer ir, exatamente, onde a gente quer chegar. Porque se eu sei, eu vou me valorizar, uhum, sabe? É meio caminho andado para você conseguir todas essas outras coisas que a gente falou.
Encontrar o teu propósito.
Encontrar o propósito.
E às vezes a gente precisa de um tombo na vida pra gente encontrar o propósito, né? Sim. Até a gente levar uma rasteira da vida e essa rasteira que nos mostra qual é o caminho, qual é o propósito. E é como se essa rasteira dissesse assim pra gente, o que que você está fazendo da tua vida, né? Sim. O que que você está fazendo desse dom maravilhoso que você recebeu, que é viver, né? Realmente é exatamente isso. E qual a relação entre a autoestima e o autocuidado, né? E a gente sabe que tem uma relação bem íntima aí, né?
Tem. Então, também são, como você disse, uma relação bem íntima. Eu até anotei, uhum, que são intimamente ligados. Uma pessoa com uma autoestima alta, ela vai se valorizar, como a gente falou.
Uhum.
Ela vai se respeitar, ela vai se amar. E, por consequência disso, ela vai se cuidar em todos os outros aspectos. Como eu já tinha falado anteriormente, a gente é feito de corpo, alma e espírito. Então, por isso a gente deve cuidar desses três aspectos.
Uhum.
Porque se eu cuidar só do meu espiritual e do meu emocional e não cuidar do meu físico, o meu físico vai atrair doenças naturalmente, que acontecem. As doenças físicas vêm através da má alimentação. Uhum. Eu posso ingerir muito açúcar.
Vida sedentária.
Eu posso, eu posso adquirir um diabetes, uhum, um colesterol alto. Se eu não faço exercícios, eu posso me tornar uma pessoa sedentária. E assim são com as outras coisas.
Uhum.
Obviamente que se a gente for olhar, qual que é mais importante? É um conjunto. Precisam estar todos alinhados.
Porque se você prejudica o físico interfere no espiritual, no mental, uhum, né? Se você prejudica o espiritual, interfere no físico, interfere no... Então, é um conjunto.
É um conjunto.
Nós somos complexos, né? Eu sempre digo, nós somos seres complexos, né, Neinha?
Sim.
E não dá para você deixar um dos ladinhos cair.
Não.
Tem que cuidar de tudo.
Tem que ter equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio.
Isso, então olha aí, mulherada, outubro rosa, né? Estamos falando de outubro rosa, estamos aqui com a Neinha falando de autoestima, de empatia. Então, cuidem-se, amem-se, previnam-se, né? Cuidem do corpo, da alma, do espírito de vocês, né? Sempre se amando, se cuidando, se prevenindo. Muito importante frisar isso, não só no outubro rosa, mas durante todos os meses do ano, né, Neinha?
Sim.
E a gente falou aqui, né, também de ser empático, de entender o lado do outro, né? E em psicologia, o que, que é a empatia?
Em psicologia, ou em psicanálise, ou... no que as pessoas, da maneira que as pessoas quiserem pensar, empatia quer dizer me colocar no lugar do outro.
Uhum.
Conseguir me colocar no lugar do outro. A Joselba está passando por um, como você passou, né?
Uhum.
Está passando por um momento crítico. Eu consigo me colocar? E se fosse eu?
Uhum.
Será que eu ia gostar que alguém tivesse aqui me fazendo uma visita, me trazendo uma flor, me oferecendo um copo d'água, um simples copo d'água, ou dizendo que o meu ombro está aqui, eu não quero criticar, foi por isso, porque as pessoas tendem, né, a querer dar palpite, e nessas horas... A gente não precisa de palpite.
Não, e muito menos de julgamento.
Muito menos de julgamentos. Tanto falando sobre a depressão, quanto a pacientes, seja de oncologia ou seja de qualquer outra coisa que for. Porque a gente sabe que hoje existem muitas doenças, ao qual as pessoas estão sofrendo muito. E às vezes, mas você não cuidou disso, você não fez isso. Então, a empatia é não julgar, não criticar, exatamente, não condenar, mas colocar-se realmente no lugar do outro. Porque, às vezes, a gente ouve assim conversas das pessoas, se eu tivesse no seu lugar, eu ia fazer assim. Mas você não está, você não nem está, tentou se colocar.
Será que faria?
Você nem tentou se colocar no lugar do outro.
Eu ouvi muito, assim, nessa questão de julgamento, você deve estar pagando por alguma coisa que você fez, né? Isso é terrível a pessoa ouvir, porque a pessoa já está enfrentando um problema terrível, né? Como você disse, é você se colocar no lugar do outro, mas não você dizer assim, eu sei o que você está passando. Não sabe, ninguém sabe, né? Porque as pessoas sentem diferente, vivem diferente. O que pode ser fácil para mim superar, para você pode não ser, né? O tamanho do sofrimento e engloba, e principalmente na questão da oncologia, que a gente vê muito, né? Acompanha as pacientinhas. Tem muita coisa, Neinha, que entra nesse contexto, né? Tem a situação financeira, tem a situação do tratamento, tem a situação da família, de apoio, de rede de apoio. Tem várias coisas, vários fatores que interferem, né? Então, é muito difícil, muito fácil chegar e dizer assim, você tem que ter força, você tem que ter fé, né? É fácil dizer. Mas e se você estivesse no lugar daquela pessoa, vivendo todas as dificuldades que aquela pessoa está vivendo naquele momento, né? Você conseguiria também? Então, é bem como você disse, se colocar no lugar do outro. E qual a importância da empatia entre as mulheres? O que, que você acha? Nós falando aqui de mulher para mulher.
Então, até quando você me mandou ali a pergunta, eu até coloquei isso, né? De mulher para mulher. Eu sou mulher. Eu consigo imaginar, eu consigo entender, eu consigo compreender como é o cotidiano de uma mulher, de uma outra mulher.
Uhum.
Uma mãe, uma esposa, uma filha também, porque devemos ser. E se eu consigo compreender, entender o que ela passa, se ela está passando por uma situação difícil dentro de casa, seja como a gente está falando, que hoje em dia tem muito isso, porque a rotina muito corrida, às vezes, das coisas estarem tão caras, tão, uhum, né, financeiramente falando, as pessoas precisam correr. E acaba que aquela rotina... Então, como a gente sabe e conhece umas outras, vamos ter empatia. Vamos, viu? Tá acontecendo comigo, aconteceu com tal pessoa, você vai conseguir. Você consegue. Vamos ser positivas.
Julgar menos.
Sim, julgar menos e amar mais.
E amar mais. É a receita, né, Neinha?
A receita.
Neinha, nós temos que encerrar, porque está... Nosso tempo estourando aqui. Só que preciso ler uma mensagem para você aqui. A Vilciane mandou: boa tarde, conheço bem a Neinha, uma pessoa muito especial, que tive o prazer de conhecer. Amo-a. E ela e sua família. Beijos.
Obrigada. Abraço, Vilci.
O Marcelo Scheide também está na audiência aí. Obrigada, Marcelo Scheide. Nós temos que encerrar, pessoal. Nós tínhamos até nessa questão da empatia entre as mulheres, aqui tinha muito mais coisa para comentar, né? Porque olha, né? Mas uma próxima, já fica convidada. Eu até brinco, Neinha, que a pessoa que vem 3 vezes, né, Nando, tem direito de pedir a música, né? Que nem gols do Fantástico. Então, você tem mais 2 vezes para vir para pedir música, né, Nando? Nós vamos encerrando. Então, muito obrigada, Neinha.
Eu que agradeço.
Seja sempre muito bem-vinda.
Obrigada. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar com vocês.
Obrigada a todos vocês, queridos radiovintes. Amanhã nós retornamos 12h45 com mais um Bem Me Quer em sintonia com a saúde. Até lá.
Juntos na melhor sintonia. Ipiranga 91.7. 91.7.
Você procura por produtos de qualidade e atendimento personalizado? Conheça a Farmácia Santo Antônio, a sua parceira em saúde.